Salve, rapaziada! Carlão de novo na área, nos estúdios da Estante do Esporte. Chegamos com o oitavo programa do podcast mais inteligente do Brasil. Dessa vez com som afiado, corrigido, agradecendo o feedback de todo mundo que passou na semana passada. Eu estava com a aparelhagem bem ruim. Do meu lado está o cara, o homem das análises, das estatísticas, entende de bola, de volante, de manete, de tudo que vocês imaginarem relacionado aos assuntos. Fala, Fernando Lima! Boa noite, querido.
Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver escutando aí, não importa o horário do dia, que podcast, né? O pessoal pode escutar até de madrugada, né? É, Carlão, essa semana, cara, que semana, em que final de semana que a gente vai ter, né? Começando já na sexta-feira aí, uma loucura. Mas antes, Carlão, antes de a gente começar a falar de finais de futebol, que vai ter final aí grande, eu queria falar uma coisa mais importante, Carlão, que eu queria que você, que é o mago das redes sociais, aonde a gente está nas redes sociais, Carlão?
Muito bom, Fernandão, muito bom. Estamos em tudo que vocês imaginarem: Instagram, Twitter, Facebook, Orkut, MySpace, MSN, até no Mirk tem lá, @TikTok versus Estante do Esporte. Mas falando sério, estamos no Instagram, Estante do Esporte, no Twitter, Esporte Estante, e no Facebook, Estante do Esporte. Acertei os três?
Acertou os três, exatamente, Carlão.
Tá bem por dentro, tá bem por dentro. Fernandão, temos muito assunto hoje, né? Tem muita coisa para conversar e a gente vai fazer uma inversão bacana, aí a gente vai ser ligeiro. A gente começa pelas pistas. Fernandão, resumo do pit stop.
É, Carlão, resumo do pit stop, a gente vai começar com uma grande corrida. Uma grande corrida, uma tradicional corrida. Eu não tô falando do GP de Mônaco, tá? Eu estou falando das 500 milhas de Indianápolis, tá? Da IndyCar. É uma corrida onde a gente tem muita expectativa, porque já teve brasileiro vencendo lá, tem o Hélio Castro Neves, teve o Emerson Fittipaldi, vários outros brasileiros que chegaram ali disputar essa corrida, tá? A gente teve até recentemente até um francês ganhando, que é o Simon Pagenaud, e um japonês, né? O Takuma Sato, né? Que também ganhou também, um bom piloto esse Takuma Sato. Queria ver ele na Fórmula 1.
Ele já
Carlão!
correu na Fórmula 1, né? O Takuma Sato já correu na Fórmula 1, né?
Correu muito tempo atrás,
Muito
né?
tempo
E
atrás.
acabou não dando tão certo e foi para a Indy e fez esse sucesso todo, né? Um piloto da Honda lá na Fórmula Indy, né? Carlão, você vai assistir as 500 milhas?
Pretendo, Fernandão. Pretendo, gosto, mas a minha dúvida é: vai ter público ou não vai ter público?
Não vai ter público. E outra, Carlão, sabe que vai ser difícil esse final de semana? Porque a final da Champions é no domingo, não é
E
mais no sábado.
é
E
tudo
é
no mesmo
tudo no
horário.
mesmo horário.
É.
Exatamente. Vai ter que fazer.
Como diria a dona Carminha, um olho no peixe, outro no gato.
Exatamente. A gente vai ficar louco aqui. A equipe do Estande do Esporte vai ter que ficar cobrindo os dois ao mesmo tempo, hein? Quero ver como eles vão se virar, hein?
Haja plantão. Ô, editores, vão trabalhar aí que domingão é folga só para nós. O resto aí vão ter que se virar a trabalhar. Mas as expectativas são boas, né, para a prova, né? Uma das mais tradicionais. Naturalmente, ela é na mesma data quase que do GP de Mônaco, né?
Exatamente, né? Mudou tudo devido a essa pandemia, né? Então ele está ocorrendo agora em agosto, né? Geralmente casava, como o Carlão falou, que a gente já teve até momentos que um piloto da Fórmula 1 saiu, falou que não ia correr o Mônaco e correu a Indy, né? Você lembra quem é?
Dom Fernando, é esse?
Esse, exatamente. Já anunciou, né? No ano que vem ele vai ser piloto da Renault, da Fórmula 1 e não corre as 500 milhas. Ele
Até
falou que
porque
pelo menos por 2 anos não corre, né?
o contrato com o Cyril Abiteboul lá é assim. E saindo das 500 milhas, Fernandão, a gente passa por Fórmula 2 e Fórmula 3. Temos brasileiro, e eu lendo uma matéria, temos um brasileiro que não faz parte de nenhum programa de pilotos, mas nem por isso é um cara que é desprezado e muita gente começou a ficar de olho, né? Conta pra nós, Fernandão, que brasileiro é esse que está se destacando aí nas categorias de acesso da Fórmula 1?
Exatamente, Carlão. Felipe Drukovic, tá? Ele é um piloto que não tá em nenhuma academia, vem um piloto, tá numa equipe média, tá pra fraca na Fórmula 2, mas tá sendo a sensação, tá? Ele tem feito ótimas corridas, ele tem feito ótimos resultados e nesse final de semana no GP da Espanha, pela categoria, ele conseguiu assim na segunda prova a vitória dele, tá? É, já é a segunda vitória dele na competição. Ele já tá em oitavo no campeonato. Então ele tá bem, ele tá muito bem no, na categoria. E ninguém falava dele, né? Tinha outros nomes surgindo aí. E ele era um piloto que chegou meio tipo sem nenhuma especulação, sem nenhum olhar assim da mídia, porque você tem um Piquet lá, tem um Fittipaldi na Fórmula 3. Então tem pilotos de renome, né? Com sobrenome mais forte que o dele. E ele tá vindo caminhando aí lentamente, né? Espero que não fique muita pressão, porque tem essa mania quando o piloto começa a despontar um pouquinho, que é brasileiro, já começam a falar que ele é um novo Senna, ele vai ser o novo campeão mundial, que tem que estar numa grande equipe porque ele é brasileiro. Não é bem assim as coisas, né?
Segura um pouco a bola, né? É bom segurar um pouco a bola e manter um pouco o pé no chão, né?
Exatamente, eu acho que assim, ele tem que estar, tem que fazer mais um ano de Fórmula 2, eu acredito. Seria interessante ele ter uma equipe um pouco melhor, porque a equipe dele não é uma equipe muito boa, né?
Isso.
Mas no final de semana eles tiveram sorte, né? Porque o Matsushita, que é o companheiro dele, ganhou a primeira prova, e ele chegou em sétimo, largou em segundo e ganhou a segunda prova. Então foi um final de semana surpreendente. O Matsushita também é um piloto japonês muito estratégico, tá? Ele fez uma estratégia totalmente diferente, conseguiu vencer a primeira prova. Também teve um pouco de sorte do safety car também na prova, tá?
É o que dá a pitadinha de emoção, né? E o que eu li também é que o Drugovich ele tá batendo no Matsushita, né? Apesar de ser alguém bem. O japonês aí que tá numa academia de piloto, se eu não me engano. Me corrija aí, Fernandão, se é da RBR ou não. Mas. Ou é ele ou é o Tsunoda. Agora me confundi. Mas eu sei que o Drugovich tá na frente do Matsushita no campeonato, correto?
Correto, e é o outro, tá? Tsunoda, que é um bom piloto que já tá cravando ali que ele quer vaga na AlphaTauri já no que vem.
É.
Tá, o japonês tá nervoso, o japonês. O samurai lá tá bravo.
É, não vai ser fácil não, né? Não vai ser fácil pro Samurai conquistar. Até porque Gasly, a gente vai entrar na Fórmula 1 já, Gasly tá voando e o Kvyat a gente conversa depois. Fernandão, mas tivemos um problema aí, rapaz, com o Gelael, né? Uma zebra. E aí, sem trocadilho e sem brincadeira, não foi o animal, né? Fraturou uma vértebra, rapaz. Complicada a situação dele, hein?
É, exatamente, cara. Foi um acidente que as câmeras não pegaram, tá? A gente não sabe exatamente. Ele se chocou com um outro piloto, tá? Agora fugiu o nome do outro piloto. E acho que quando o carro passou por cima da zebra, ele acabou fraturando. Então ele vai ficar fora provavelmente do resto da temporada já da Fórmula 2. E parece que recentemente, eu não consegui confirmar isso, tá? Mas parece que o substituto dele vai ser o Sérgio Sete Câmara.
Ó, que interessante, o Sete Câmara voltando a Fórmula 2 depois de um ano que ele teve, para mim, um ano fraco, né? Para falar a verdade, eu já externei a minha opinião. Eu acho que ele não é um piloto fraco ou ruim, o Sete Câmara, mas eu acho que o lobby feito em cima dele foi muito, até porque ele surgiu numa época que a gente perdeu o Felipe Massa, né? Aposentado, e aí nós ouvíamos a Globo a cada corrida, a emissora que transmite, nada, não é uma crítica a ela, e sim. A maneira com que foi conduzida a situação, que ele era nova aposta, que era novo nome, e é bom a gente segurar um pouco essa onda, né?
Exatamente. É esse que é o problema de pilotos brasileiros destacando nessas categorias de base, né? Já começam a ter uma pressão muito forte. E eu também acho muito errado, às vezes, a posição que a mídia coloca. Eu acho que a mídia podia falar, mas eu acho que tem que colocar menos pressão, né? Eu vejo muitos companheiros nossos de podcasters aí falando também sobre isso. Então eu acredito que a gente tem que ir com mais calma. Não vai ser fácil, a gente não vai ter um Senna da noite pro dia aí, né? E hoje a Fórmula 1 é bem diferente daquela época, né?
É, bem diferente. Falando em Fórmula 1, Fernandão, só um destaque aqui. Você passou para nós os vencedores da Fórmula 2 no final de semana, corrida 1, corrida 2? Da Fórmula 2, perdão.
É, da Fórmula 2 eu passei, da Fórmula 3 que eu não passei, né? Que foi
Ah,
o Jack
isso.
Hughes, que é um veterano da categoria, já tá lá há mais de seis categorias, acho que 6 anos, ou
Ele vai
3 anos
fazer
agora. 3 anos,
32
né?
anos. Ele vai fazer 32 anos na Fórmula 3, mas tudo bem.
É, exatamente, né? E o outro vencedor foi o Piastri, tá? Um piloto da escuderia Ferrari aí. E o Fittipaldi conseguiu marcar ponto, chegou em oitavo, tá? O Enzo Fittipaldi, só para deixar claro aí qual o Fittipaldi que eu estou falando.
É, o
Mas
Fit.
vamos lá para a Fórmula 1, né, Carlão?
É hora da gente falar de Fórmula 1. Fernandão, para mim, uma corrida monótona. Para mim, Carlão, uma corrida monótona. Para você.
Eu também achei. Ficou naquela expectativa que a gente fez uma votação, a gente sempre faz uma votação nas redes sociais, né, para saber quem foi o pneu murcho e o melhor piloto no final de semana, né? O brasileiro ganhou, até Felipe Drugovich, mas o pneu murcho nosso aí foi a chuva que não veio, né? Foi tão anunciada aí, ficou falando 20 voltas que a chuva ia chegar e a chuva não veio, né? E eu acho que foi a chuva que poderia fazer alguma modificação aí, mas a corrida foi bem monótona também, achei. E a gente só teve aí alguns adendos aí na corrida aí, que foi o sacrifício do Albon, né, pelo Verstappen, né?
Aí começa a pensar o seguinte, Bom, o Albon não é um piloto ruim. Eu só critiquei, nós criticamos ele há dois episódios atrás, que a temporada dele é muito abaixo, né? É que nós temos um Verstappen no nível muito alto. O Verstappen consegue colocar uma Red Bull quase que em igualdade de condições, quase que em igualdade de condições com a Mercedes. Muito no talento, porque carro não tem. Concorda comigo ou não?
Concordo. O Verstappen chegou em segundo lugar, né, na prova, né? Só passando os três primeiros, foi o Lewis Hamilton, uma vitória novamente dele. O Verstappen, por uma estratégia, na verdade, não por uma estratégia dele, não, um erro de estratégia do Bottas, que acabou colocando o Bottas em terceiro, fechando o pódio, né?
Dessa forma aí, a gente percebe que cada vez mais o Max é um cara que, se tiver um carro na mão, ele vai brigar com o Hamilton. Ele não tá no nível do Hamilton, né, por diferença de idade e entre outras coisas, mas o Verstappen tem muita coisa a mostrar. E o Albon, em alguns momentos a gente pensa, o Albon tem feito boas corridas, ele não tem feito boas classificações, né? Por duas, três vezes já largando abaixo do Q3, mas ele tem feito boas corridas de recuperação. Né? Boas corridas de recuperação. Esse sacrifício dele aí foi fazer o teste da estratégia, né? Se a estratégia dele com o branco fosse bom, o Max ia para ela, não foi. E aí ele conseguiu ainda terminar numa boa colocação. As Ferraris vivem ou as Ferraris morrem, Fernandão?
É, né? Primeiro eu tenho que colocar um ponto aqui. Uma ótima corrida do Vettel. Começa aí, porque fazia tempo que a gente não falava ele vindo bem. Ele fez uma corrida boa, mas o mais marcante foi a briga dele com a equipe, né? Por rádio, né? Uma coisa mais.
É,
Cara, aquele momento que você falou assim: o cara não é mais funcionário, então ele pode falar o que quiser e vai fazer o que ele quiser. Foi meio estranho, né?
a culpa é de vocês, né?
É, exatamente.
Mas foi um troco dado. Lembra que a gente comentou aqui no outro episódio que no Grande Prêmio do 70 da Inglaterra, o Binotto falou e ele não respondeu. Nos 70 anos, ele falou e a equipe não respondeu. Então tá virando uma guerra fria. Se eu tivesse que botar dinheiro numa aposta, eu pensaria nele na Haas, tá? Pensaria nele na Haas. Não só na Aston Martin, não. Acho que vai fechar com a Aston Martin. Mas aqui a gente falou aquilo lá, ele ainda é um grande piloto. Só não tá numa fase bacana. Só não tá no, numa fase bacana. Quem é um bom piloto, gosta de tomar um mingau com aveia, ovo, couve-flor, batata frita, Elma chips, churrasco, arroz de ontem, é o Bottas. Já ouviu falar da história do mingau dele, não?
Já vi, cara. Meu Deus do céu, que coisa estranha.
Esse mingau do Bottas é louco. E aí, ele vai brigar com Hamilton?
Ah, cara, eu não acredito, tá? Eu acho que o Hamilton cada vez mais vai me mostrando que ele vai ser campeão. O Bottas, eu não sei o que que acontece. Se falta alguma coisa dele mesmo, ou se a equipe mesmo sacrifica ele, fala assim, não, deixa pra lá, porque. Cara, ele largou mal, ele não fez uma boa corrida, ele teve horas que tipo, era apático, totalmente apático dentro da corrida, cara. Ele não mostrou nem, quando ele ficou atrás do Verstappen, nem mostrou força para ir atrás do Verstappen. Não sei o que, que acontece com o finlandês ali, sabe? A gente lembra do Raikkonen quando ele foi campeão, a gente lembra do Mika Häkkinen, que você lembrou no podcast passado. Uhum. E no Bottas eu não vejo a mesma pegada, cara. Não vejo o Rosberg nele.
Eu acredito que ele é um bom companheiro para ser coadjuvante. Isso vai de encontro ao que a Mercedes quer. Ponto. Eu penso o seguinte: temos um piloto número um claro, independente da equipe que for. E a Mercedes, é indiscutível o talento do Lewis, né? Indiscutível, não se questiona isso. Mas eu acredito que o Bottas deixa um pouco a desejar. A gente falou de Ferrari, mas a gente não falou do Leclerc, né? O choro de Leclerc, o cara que se cobra demais. Tem dois anos aí difíceis, né?
Tá, não, tá complicado. Eu acho que assim, se ele tivesse num carro que ele teve uma Ferrari competitiva, ele estaria brigando lá na frente, estaria brigando com o Verstappen. Eu acredito que ele estaria na frente do Bottas, tá? Em muitos casos aí, acho que até no campeonato. Mas o carro não entrega, né? E ele ainda teve um azar danado, ele errou. Ele rodou sozinho, ele deu uma de Vettel, né? Parece que trocaram os papéis esse final de semana. E você percebe como ele se cobra, né? Ele chegou no box, saiu do carro e chorou, cara. Ele tava chorando. E você não vê isso em piloto, né? Faz muito tempo que você não vê uma atitude, um cara querer vencer tanto como ele quer vencer, parece, sabe?
Ele
mostra aquela cara, aquela garra que tinha os pilotos passados, né?
Ele entrega muita emoção. Agora, uma pausa. Momento Nelson Rubens. Ok, ok. Eu aumento, mas não invento, Fernandão. Calma, você não tá perdendo. Eu te peguei de surpresa. Relaxa. Menino Leclerc vai ser papai do Leclerc. Tá sabendo ou não?
Não tô sabendo, não.
Tô falando, rapaz. Momento Nelson Rubens do podcast aqui. Hoje, 20/8, dia da gravação. A notícia de um jornal francês de que a namorada do Leclerc está grávida do primeiro filho do casal. Vem aí o Lequinho, Charlin Lequinho, ou seja, o menino é ligeiro nas pistas e fora dela também, né? Apesar de que ele gostar muito de ficar no simulador e deixar a noiva até fora de casa. De novo, Nelson Rubens, é melhor fazer DNA, como diria lá o comentarista da televisão. Mas vamos voltar ao foco, Fernandão. Parando esse momento, Nelson Rubens aí. Temos calendário anunciado, né? Turquia de volta, já temos aí Portimão. Tivemos uma confirmação aí extra-oficial praticamente do encerramento, certo?
Ainda não está 100% confirmado, né? Mas a Turquia parece que volta. Volta a Bahrein também com duas provas, né? Dessa vez vai ser dobradinha com modificações de circuito, não vai ser o mesmo circuito. Mas ainda falta oficializar tudo, né? Eu acho que eles vão oficializar no próximo Grande Prêmio, que aí vira a notícia, né? Vira aquele burburinho todo e tal, tudo mais. Mas provavelmente a gente vai fechar o calendário aí com o surgimento da Turquia e do Bahrein, essas duas provas aí, vai fechando esse calendário, né, Carlão?
Porque o próximo GP é Bélgica. E Bélgica é marcado sempre por ser o GP da volta das férias, né? No ano normal, né?
E exatamente.
É sempre aquela. Eu vou usar o termo, eu acho que o termo lazy ou lazy season. Temporada de fofoca. Né? Então vamos usar isso aí que a mídia vai estar lá para anunciar.
Exatamente, né? E vai ter muita fofoca, né? Porque a gente tem um Vettel okay, pronto para anunciar. Né? O Carlão é muito fofoqueiro, esse Carlão, cara. Vocês não têm noção como é aqui na redação. Ele é terrível, cara. Ele fica abrindo site de fofoca, cara. É terrível esse cara. Ele fica contando as fofocas. Parece... nem vou falar, né?
Eu só vou embora da redação depois de ver o TV Fama.
Mas, Carlão, em falar em fofoca, em falar em Discord aí, a gente teve todo mundo assinando o pacto da Concórdia.
Jesus, você não fez um trocadilho desse, não, né?
Eu fiz.
Não, Fernandão. Aí, ó, audiência, nos desculpe, nos perdoe pelos dois momentos de bizarrice, Nelson Rubens e a rima da Discord e Concórdia. Mas vai lá, Fernandão, prossegue.
Incrivelmente, as equipes aí parece que entraram num pré-acordo aí, todo mundo assinou o pacto da Concórdia, que é o pacto que garante que as equipes vão continuar até 2025. Mas tem mas pra tudo que é lado aí, né? Porque todas as equipes falaram que assinou, mas não concorda com muita coisa. A McLaren fala que assinou, mas também não concorda. A Mercedes assinou, fala que também não concorda. E assim vai, né? Por que assinou, então?
Magrão, você assina tanta coisa na tua vida que tu não concorda, que eu vou te falar uma coisa. O negócio dos caras é dinheiro. Para fechar, Fernando, automobilismo, a gente partir para o mundo da bola, aí o tempo já tá estourando. Stock Car, teremos alguma coisa?
Tem, esse final de semana tem a corrida do milhão, né? Um milhão que o Carlão não precisa, porque o Carlão já tem mais de bilhões aí nas contas dele, né? Só o que ele recebe aqui de salário, cara, não, nem falo nada. É, vai ter a corrida do milhão da Stock Car nesse final de semana, corrida 1 no sábado, corrida 2 no domingo, que vai ser transmitida pelo Sport TV 2, e a de domingo vai ser pela Globo, tá? E o mais legal dessa corrida aí, um adendo aí da corrida, que vai ser esse dinheiro, que geralmente é o prêmio que é dado pro vencedor, né? Vai ser doado.
Bom, isso é bacana, isso é legal. É uma corrida do milhão solidária. Espero que ajude muita gente. Vai ajudar com certeza muito mais gente do que se fosse ajudar os pilotos. Fernandão, acabamos com as pistas. Vamos pro gramado? Calça chuteira aí, coloca meia. Porque agora a gente vai pra bola.
Lá pelota. É, Carlão. E tem Carlão, assunto, a bola tem assunto, hein? Tem assunto. E já vou causar aqui. Quero saber de você, quem vai ganhar Europa League, a Inter ou o Sevilla, o Papa Europa League?
Eu vou te responder com ditado popular: três coisas que são certezas na vida de todo ser humano: pagar impostos, morrer e ver o Sevilla na final da Europa League. Então acho que você já entendeu aí quem que é o meu favorito. Eu acho que o time espanhol vai, por mais que a Inter tá atropelando, tá jogando bolão, mas eu acho que a tradição do time espanhol vai ser de novo o maior campeão, o Papa Tudo, o rei de copas, vai destruir e vai já tá garantida sua vaga na Champions, né? Mas vai carimbar mais uma vez.
É, a Inter, né, ela veio da Champions, né, ela veio da ficando em terceiro lugar no grupo, né, onde tinha um grupo fortíssimo, tinha o Barcelona, tem o Borussia Dortmund e o Slavia de Praga, né, que era o saco de pancada do grupo ali, né,
uhum.
Onde a Inter só empatou.
E o Shakhtar, que foi adversário dele também, né, ele também veio dali.
É, exatamente, né, e ele passou por uma semifinal, que você acabou de falar, o adversário dele da semifinal foi 5-0, uma goleada. Um jogo incrível, tá, da Inter. A Inter tá mostrando uma boa equipe, né? Eu acredito que a Inter... Acho que o decisivo da Inter é o ataque, né? Porque a dupla de ataque com o Lukaku e o Lautaro, cara, é fenomenal, cara. Encaixou, e eu venho com uma pergunta já na sequência dessa questão de duplas aí, Carlão. Vamos lá. Pra você, a Inter, que hoje tem Lukaku, e Lautaro Martins, você acha que é a melhor dupla da Inter? Porque a gente já teve Adriano Ibrahimovic, Ronaldo e Zamorano, Vieri e Crespo, Milito e Eto'o, tá? A Inter já teve essas duplas. Pra você, qual que foi a melhor dupla?
A tua pergunta é boa. É, essa dupla não é, tá, a melhor, porque ainda não fez história, tá, aí uma temporada só. Eu, talvez, a nível de qualidade, tá? A nível de qualidade, Adriano Ibrahimovic, tá? Qualidade. A nível de fazer história e marcar época, Ronaldo e Zamorano, tá? Então, eu fico aí com o brasileiro e com o sueco. Adriano e Ibra muito acima de Lukaku e Lautaro. Eu acho que ainda falta o moleque belga e o tico argentino, ainda precisa comer um pouquinho de feijão ainda.
O Lautaro que tá aí, provavelmente, talvez nem fique, né? Esse que é o problema, né? Hoje em dia, o problema é que não consegue se manter uma dupla igual que você mantinha antigamente, né? É. A Inter não tá conseguindo manter uma dupla boa de ataque, porque o Lautaro já tem propostas aí de... Falam de Barcelona, falam de outros times da Inglaterra também, então... É difícil, né? É difícil porque o futebol italiano também não tem tanto dinheiro em caixa como outras grandes equipes aí... Da Inglaterra, da França, né?
E um destaque aí que o Alexis Sanches vai ficar, né? Vai ficar, ficou um ano emprestado, mas permanecerá agora na Inter. Perisic, que está emprestado para o Bayern, pode ser, provavelmente, que fique na Alemanha. Tem que ter algumas movimentações aí, fala-se em Tonali, inclusive, na Inter de Milão, mas Nada oficial. Mesmo assim, eu acredito no Monchi e no projeto do Sevilla. O jogo é amanhã, sexta-feira, Fernandão, correto?
É, amanhã, 4 horas da tarde.
4 horas da tarde, horário de Brasília. Vale a pena quem estiver ouvindo e quem estiver ouvindo depois. O jogo já aconteceu, corre para a internet para ver os melhores momentos ou na rede social da Estante para saber o que aconteceu no jogo, né?
Exatamente. Mas, Carlão, você acha que entre os dois, tá? Olhando taticamente, olhando o campo ali, equipe, plantel, o Sevilla é mais forte que a Inter?
Não, eu acho que a Inter é mais forte. Eu acho que o Sevilla vence pela tradição, mas a Inter é mais forte. A Inter, por incrível que pareça, ela tem aí um ponto positivo que ao mesmo tempo é negativo, tá? Se chama Antonio Conte. Ao mesmo tempo que ele é um monstro como treinador, ele é um monstro a nível emocional que pode acabar com qualquer ambiente. Ele pode no vestiário virar o jogo, como ele pode investir e destruir a moral de qualquer jogador, e principalmente numa segunda temporada. Eu acho que a Inter é mais time, tá? Eu acho que a Inter tem individualmente melhores jogadores. Eu acredito que a Inter joga um futebol melhor. Mas eu vou falar para você, eu acho que o Sevilla na Europa League é outra história. Não sei. É aí, é mais coisa de um fã de futebol que sabe que existe ali uma
Um a
paixão,
mais,
uma.
né?
Um a mais, é uma ligaçãozinha ali com a Europa League, então. Só confirmando, pessoal, quem for campeão da Europa League, desses dois times já tem vaga, né? Já tem vaga na Champions. E a Champions, Fernandão? E a Champions? E aí?
Champions, né? Champions, que final, hein? Que final. Um com 5 títulos, outro com nenhum título, um com tradição, outro com
Dinheiro.
investimento absurdo. E quem ganha, Carlão? A tradição ou o novo futebol que eles falam que é o futebol de investimento, é o futebol de dinheiro, é o
Eu vou
futebol
te falar.
que é assim, coloca dinheiro, ganha.
Eu vou te responder com duas perguntas, tá? Você quer que eu diga para quem eu estou torcendo ou você quer que eu diga quem eu acho que ganha?
Ah, acho que pode ser os dois, Carlão. Vamos primeiro para quem você está torcendo, que é o coração que manda aí.
Isso. Eu nessa final vou torcer pro Bayern de Munique, tá? Mas eu acho que quem vence é o Bayern de Munique. Vou
Ah,
repetir.
boa, boa,
Eu estou
boa.
torcendo para o Bayern e eu acho que quem vence é o Bayern de Munique, tá? Porque o Bayern tem uma temporada melhor. Simples, o Bayern tem uma temporada melhor. É um time que conseguiu se reconstruir de dezembro para cá, né? Porque era uma temporada péssima com o Niko Kovac. E aí depois que o Hans Flick assumiu o time, virou outra história. É um trem que amassa quem tá pela frente. 8 no Barcelona, 3 no Lyon. Antes disso tinha sido com o Chelsea 3-0 fora e acho que 3-1 em casa, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu acredito que o Bayern de Munique é o favorito aí, num 60% a 40% nessa final. Também não é tanto assim, porque o PSG tem grandes jogadores. Tem Di Maria, tem Mbappé, tem Verratti. Então tem bastante jogadores que podem desequilibrar. A galera deve estar ouvindo pistola. Pô, não vai falar do Neymar, calma, tem Neymar também. Mas eu acredito no Bayern de Munique sim, Fernandão.
É assim, se você analisar bem, né, é engraçado, né? O Paris Saint-Germain, ele depende muito da individualidade dos seus jogadores, na minha opinião. Porque assim, ele depende do Mbappé entrar bem, o Neymar entrar bem, o Di Maria acertar aqueles passes mágicos dele e ter o Marquinhos bem, o Thiago Silva bem lá atrás também para segurar. E não tem o goleiro titular, né? O Navas não joga,
Não vai jogar
mas
final já? Tá certo?
até onde eu tenho notícias que ele não joga final.
Rapaz.
Então eu acho que assim, é individualidade contra um futebol alemão, que é o futebol de compacto, o futebol de pressão, e isso vem uma outra questão agora também. Hoje, os melhores times que mostraram um bom rendimento em campeonato, em Copas, foi o time que joga sob pressão no adversário. Joga na pressão de perca de bola. Quem joga FIFA sabe muito bem o que eu tô falando. É aquela funçãozinha lá, pressão após perca de bola.
É
Então,
isso
assim,
mesmo.
o Bayern de Munique é, cara, você vê o jogo dele, você analisa o jogo dele, você vê a pressão que ele faz. Ele praticamente coloca os 10 jogadores dele
No
na
campo
linha do meio de
adversário.
campo, no campo de adversário ali. Então é incrível a pressão que ele dá no adversário. E eu acho que assim, lógico, o Paris Saint-Germain tem muita chance de ganhar se acertar aquela bola que o Lyon estava acertando no começo do jogo contra o Bayern de Munique.
É, que não pode desperdiçar contra o Bayern de Munique.
Exatamente. O Lyon estava jogando na sobra do Davis ali, o que o Davis subia, dava aquela jogada ali nas pontas, ali nas costas dele ali, conseguia aquela chance. E eu acho que assim, lógico, tem a muralha alemã lá, que é um dos melhores goleiros na atualidade, que é o goleiro do Bayern de Munique. Ele voltou a jogar muito bem, porque no
Muito
começo da
bem, depois da
temporada não
lesão.
estava bem. Não estava bem. Então, assim, eu acredito que o Bayern de Munique é o mais forte. É. Mas eu acho que assim, se os jogadores do Paris Saint-Germain acordarem com aquela individualidade surpreendente, pode ser que o Paris Saint-Germain saia com o título ali, que é um título inédito, é um título que o dono do Paris Saint-Germain busca há muito tempo, o Paris Saint-Germain busca há muito tempo, né? Então eu acho que assim, é um investimento altíssimo que eles têm nesse clube, né? E o mais engraçado, né? Se você analisar as despesas da temporada 19-20, o Bayern de Munique tem a maior despesa. É 143 milhões contra 95 do Paris Saint-Germain. Acredite se quiser. Para mim também o Paris Saint-Germain tinha uma despesa maior, mas não.
Papo inteiro.
O Bayern de Munique tem uma despesa maior.
Essa é interessante. Né? Com certeza, para ele ter a despesa maior, ele deve gerar uma receita muito grande. O que vai me deixar curioso é o seguinte: para mim, sem brincadeira e sem demagogia, o destaque dessas duas partidas do PSG nessa fase agora da Champions, tanto nas quartas quanto nas semifinais, foi a solidez defensiva, tá? Muita gente fala Neymar, muita gente fala de Maria, que não jogou a primeira, jogou a segunda, Mbappé e tal, mas nós temos lá atrás Kimpembe, Marquinhos, e Thiago Silva, dupla de zaga, e o Marquinhos como ali o terceiro homem que com a bola vira volante e sem a bola fecha a linha de cinco. Esses três caras para mim têm destruído. Um detalhe, o Thiago Silva num nível absurdo, como há muito tempo não se via, né? Num nível mesmo assim diferente. Diferente, então eu acho que é aí uma prova de fogo para Lewandowski, né? É uma prova de fogo para Gnabry, para Perisic se jogar. Mas do outro lado também tem um ataque poderoso do PSG que vai enfrentar a zaga do Bayern de Munique. Para mim, em nomes, ela é pior, né? Ela é menos, não é ruim, ela não é tão boa quanto a do PSG, mas é um time que dificilmente deixa a bola chegar lá, Fernandão. Foi o que o Lyon não soube aproveitar. Quando eles conseguiram chegar na zaga ou chegar de cara do Neuer, com a cara no Neuer, eles perderam, né?
É, exatamente, né? Esse que é o problema maior. Eu concordo com você. A defesa do Paris Saint-Germain tá melhor que do Bayern no geral. Se você pensar em nome, em pensar em rendimento, tá muito bom. O problema é que o Bayern de Munique, ele é tão composto, cara. Ele é incrível. Você vê ele avançando e ao mesmo tempo que ele perde a bola, cara, ele recua tão bem, cara, tão bem organizado. Eu acho incrível, cara, porque ele tem uma recuperação, deve ser uma recuperação de bola, um desarme absurdo. O outro lateral também, que agora fugiu o nome do Bayern também, é muito bom também. Então eu
Alphonso
acho que
Davies, o canadense.
é o Alphonso Davies, tem o outro também.
O
Eu tô até
Kimmich.
falando o Kimmich. Cara, ele joga como lateral, ele joga como volante, ele joga como zagueiro.
Mas o Kimmich para mim é, para ele ser maior que o Philipp Lahm no futuro, basta uma Copa do Mundo, tá? O Joshua Kimmich para mim é o melhor jogador dessa geração alemã pós Philipp Lahm, tá? Eu acho uma inteligência dele absurda, uma maturidade absurda. Ele chegou lá através do Guardiola em 2015, né? Ele era do Leipzig, que ainda estava na segunda divisão, na terceira, e tinha subido para a segunda na época. E é um monstro. O moleque é novo e é um monstro mesmo.
Não, ele é surpreendente, cara. Para mim, ele vai ser um Lan também. Concordo plenamente, cara. Lan, para mim, foi um dos melhores laterais que eu já vi jogar. Então, eu acredito que ele vai evoluir muito. E essa Ih, travou! Idade
Versatilidade.
dele é incrível, cara. É incrível mesmo. Mas agora vem uma questão. Tá, vamos lá. Bayern campeão ou Paris Saint-Germain campeão? Mas quem leva o The Best da FIFA? Lewandowski ou Neymar? Porque eu acho que ele decide nesse jogo.
Eu acho que se deixar para decidir nesse jogo é um erro. Para mim, é o melhor do mundo é quem leva, né? Quem levar, leva. Para mim, da temporada, Lewandowski. Tá? Eu acho que existe um oba-oba muito grande somente no Brasil, na internet brasileira, com duas partidas do Neymar. Tá? Eu acho que ele jogou essas duas partidas como ele jogou a primeira fase da Copa, em 2018. E aí, você entendeu? Eu
Sim.
penso, para mim, Lewandowski é talentoso? Não. É melhor que o Neymar? Não. Mas faz uma temporada. É o melhor da temporada ou é o melhor de sempre? Se for o melhor de sempre, é Cristiano Ronaldo e Messi. Ponto. Eu acho que o melhor da temporada é Lewandowski. 55 gols em 45 jogos. Números de CR7.
Não, cara, pra mim ele é um monstro, cara. E é assim, e você pensar bem, é um jogador que veio da terceira divisão, né? Ninguém acreditava nele. Terceira divisão polonesa, tá? Não tô falando terceira divisão alemã, não tô falando terceira divisão de outros, eu tô falando da Polônia. Da Polônia, terceira divisão da Polônia, gente. Quem acompanha a terceira divisão da Polônia, por favor, me avise.
Ah, difícil, hein?
Difícil, né? Mas, cara, ele surgiu. Não vinha fazendo grandes feitos, tal, tudo mais. Mas nessa temporada, cara, o cara destruiu. Literalmente destruiu, cara. Pra mim, sem dúvida. Eu acho que assim, ele é o melhor do mundo. Pra mim, o segundo ainda continua sendo o Messi, porque o Messi é um fenômeno. Cara, é um cara que assim, foi eliminado? Foi, cara. Perdeu de 8 a 2, perdeu, mas, cara, ele carregou o Barcelona. Ele carregou o Barcelona a temporada inteira, tá? Então, cara, eu concordo com você. O Neymar é dois, três jogos, parece que a mídia explode falando que ele tem que ser o melhor do mundo. Eu acho que não. Isso é muito aqui no Brasil também.
Sim.
Eu acho que assim, o Neymar jogou bem, joga, cara. Não, não, ele tá amadurecendo? Talvez sim. Acho que ele passou do tempo de amadurecer, na minha opinião. Mas, cara, Lewandowski é melhor dessa temporada. Não tem discussão, cara. E se não fosse ele, cara, pra mim o Messi tá muito acima do Neymar ainda pra ganhar.
Eu acho que aí é outra coisa. E para mim o segredo desse jogo, Fernandão, o segredo dessa partida pro PSG é matar o jogo, porque quem não faz, leva. Então, eu acho que essa é a máxima do futebol. Acho que você entendeu o trocadilho assim para não ficar rindo sozinho, né? Mas tudo bem. A gente.
Não,
Fernandão,
eu entendi.
não, o pessoal lá de casa, do ônibus, onde tiver com fone de ouvido, vai tá ouvindo também. Fernandão, uma Champions não terminou, a outra já começou, hein? Rapaz, tivemos pré-Champions essa semana.
Tivemos, cara. Ô, loucura, né, cara? Uma loucura essa pré-Champions aí. É muito jogo, cara. É muito jogo mesmo, cara. E o mais legal é jogos de times aleatórios, né? Você tem time da.
Completamente.
Você tem time, cara, tem time de tudo que você imaginar, cara, dos países da Europa, cara. Kosovo, tem Irlanda do Norte. Então, ó, só pra você ver aqui, cara, eu vou falar alguns times aqui, ó, pra você ver dos países que a gente tem aqui, ó. Cadê? Opa, fugiu aqui, fugiu aqui. Vamos lá. Você tem país da República Tcheca, você tem país da Estônia, você tem país do Kosovo que eu falei, tem país da Hungria. E aí, Carlão, você acompanha esse futebol todo aí?
Rapaz, o Carlão tá muito ligado. Até ia brincar com a rapaziada que tá cheio de time conhecido aqui, ó. O Karabag, Legia Varsóvia, Celtic, que fez 6-0 no Reykjavik da Islândia, o Estrela Vermelha. Carlão tá ligado, rapaz. Carlão tá sempre ligado, sabe que tem. Agora, tudo bem a Champions. Agora na Europa League o bicho pega, hein? Glentoran, o famoso Glentoran da Irlanda, St. Joseph, Santa Coloma. Barry tá, rapaz, olha, Fernando, se a gente puder criar um time e se inscrever lá fora na Europa, quem sabe a gente entra nessa parada aí também, né?
Vamos criar um time lá, vamos. Se a gente pensar aí, pegar alguns amigos conhecidos aí, a gente consegue montar um time, ou até comprar um time aí. Tem um hashtag, né, na Inglaterra.
Por que não?
Tem
Por que não,
um
né?
hashtag na Inglaterra, tem o Chester na Inglaterra. Não, cara, por que a gente não pode criar aí um Linguiça Futebol Clube? Eu acho que não, né? Melhor não, né?
Melhor não, deixa quieto. Ô Fernandão, rapidinho pra gente fechar o futebol europeu, pra entrar nesse finalzinho aqui sobre um outro esporte praticado no nosso país que não é futebol. Segundo as divisões da Europa, Temos o penúltimo acesso já garantido. Falta um. Quem foi que subiu na terra da pizza?
Ah, na terra da pizza, lá na terra da Inter, que está no final da Europa League. A gente pensa em grandes times, Juventus, Inter, né? O Spezia subiu de divisão, Carlão. Até que enfim, conseguiram.
Primeira vez na Série A. E só um detalhe, será o terceiro time da Ligúria, né? Que é o estado lá. Mas aí os outros dois são Genoa e Sampdoria, ou seja, é da região. Teremos aí um derby genovês e dois derbys da Ligúria, né? Sampdoria e Spezia, Spezia e Genoa também. O último acesso, Fernandão, está sendo decidido na Espanha. Depois de todo aquele imbróglio deportivo, Lafue, Covid, barará, nós chegamos à final. Primeiro jogo já aconteceu, tá? Elche e Girona 0-0 na casa do time verde. O próximo jogo é no domingo, dia 23, às 5 da tarde. Ou seja, durante o jogo da Champions, para os espanhóis, a final da Champions é aquela ali, né? Para principalmente o pessoal envolvido nas cidades, né? Às 5 da tarde teremos Girona e Elche. Aí o jogo de volta na Catalunha, no Montilivi. É o último acesso das grandes ligas para ser decidido.
Ei, Carlão, tá encerrando as grandes ligas e começando a grande liga, né? Porque a gente tem a final do o Paris Saint-Germain na final da Champions, mas amanhã a gente já tem a Ligue 1 começando, né?
Para você ver que nem os franceses apostavam no Paris Saint-Germain na final, né? Eles colocaram a primeira rodada do campeonato deles na mesma data da final da Champions. E aí agora eles tiveram que adiar. O detalhe é que a gente ainda não tem transmissão para o Brasil, Fernando. Uma pena. Né? A DAZN ainda não renovou o contrato. Falta alguns ajustes aí. Eles entregaram de volta o torneio para tentar recalcular os valores. Fernandão, aqui no Brasil.
Mas Carlão, só um adendo aí. Quem tiver aquele. Acho que é TV5 Monte, se não falha a memória, vai transmitir jogo da Ligue 1, tá? No canal. Quem tiver um conhecimento um pouquinho de francês aí vai poder acompanhar lá. Porque vai estar sempre na agenda do Estante do Esporte, que a gente coloca nas redes sociais. E eu já vi aí a galera aqui da redação falando para mim que vai ter jogo transmitido por esse canal francês.
Bom saber. O cara não entende nada. Bota no mudo e deixa rolar na tela. Isso que importa.
Fernandão, aqui Cardão, no Brasil. Cadê seu francês? Cadê aquele croissant?
Sai fora com o meu francês, o quê, rapaz? Dá uma. Vai pra lá, rapaz. Livrar. Essa parte aí, ó. Atenção, ouvintes. Finge que nada aconteceu. Vamos prosseguir aqui. Ô, Fernandão. Brasil, aquele esporte que a gente pratica de 11 contra 11 na grama, é o mesmo que a gente pratica na Europa?
Não. Tá bem longe, né? Tá bem. Bem diferente, né? Cara, é incrível, cara. É incrível. Essa semana aí tava passando os jogos da semifinal da Champions League, né? Acabava a final da Champions League e eu ia lá acompanhar o campeonato brasileiro.
Cara, não faz isso, não. Vai jantar. Nossa
senhora. Pensei, cara, eu vou jogar FIFA.
Vai jogar FIFA. Vai, se possível aí, se a tua cidade estiver tranquila, vai sair com a esposa, vai no shopping. Quem assistir campeonato brasileiro? Rapaz, olha, brincadeiras à parte. Eu não lembro de um começo de campeonato brasileiro em que houve uma crítica tão grande à qualidade do futebol praticado, tá? Eu não lembro de ver, por exemplo, o André Rene ou qualquer outro narrador criticar um produto da emissora dele da forma que foi. O André Rene colocou no Twitter que nunca narrou um jogo tão ruim, fazia tempo que não narrava um jogo tão ruim. E tem sido assim, tá? E tem sido não, assim.
Tá triste, Carlão. Tá triste, porque você vê aquele. Desculpa aí os corintianos, desculpa os gremistas, cara. Mas você vê os lances do Corinthians e Grêmio recente aí, cara. Nossa senhora, meu Deus do céu.
Não, aquilo é uma ofensa. Aquilo ali foi horrível. Eu dei uma olhada muito rapidamente nessa última quarta-feira no jogo do Palmeiras. Consegui ficar 2 minutos com a tela ligada. Né? E depois rapidinho eu fiquei mais 6 minutos no Botafogo Atlético Paranaense. Eu mudei de canal, fui ver outra coisa perdão, Botafogo Atlético Mineiro, porque é impossível. Eu já tenho eu já não é mais, não é tanto a minha praia. E aí com esse futebol que é praticado, enfim, caiu o primeiro técnico, né, o Eduardo Barroca.
E caiu, já caiu, né?
O Pastana, que era o diretor do futebol. O Marroca é um dos menos culpados ali no Curitiba. O problema, ô Fernandão, acho que até para fechar aqui, que a gente, o diretor já está dizendo para a gente desocupar a mesa aqui que tá muito tempo. O problema é que os times não se prepararam, né? Ah, pandemia não, volta estadual, volta, já joga brasileiro, vambora, agora jogo 3, domingo, quarta, e os times não tiveram tempo de treinar, e agora não tem, porque jogo domingo e quarta é o seguinte, você joga domingo em São Paulo, por exemplo, em casa, você viaja na segunda, joga em Fortaleza, depois você tem que voltar para São Paulo ou para outra cidade, é um dia de viagem, um dia de descanso e outro dia jogo, então não tem muito o que fazer.
E você quer pior, Carlão, para encerrar aqui, você quer pior? A CBF acabou de anunciar o calendário de 2021, tá?
Os Era isso que eu ia chamar.
Começando em fevereiro já, dia 24 de fevereiro, Meu aí depois Deus. Já tem Copa do Brasil, aí já tem Campeonato Brasileiro. Cara, aonde a gente vai parar com isso, não, cara? Não, na verdade não vai parar.
Não vai parar,
Vai ter esse problema, não vai parar, a qualidade vai ficar nisso aí. E a gente, cada vez mais, a gente vai ver o futebol brasileiro ser um futebol triste de se acompanhar. Desculpa os torcedores que gostem, hein? Mas para mim, Série A, Série B, Série C, eu acho que quando começar a Série D vai estar no mesmo nível de futebol, cara, porque tá triste.
Um pouco pior,
daí baixando a qualidade. Mas, cara, é lamentável, lamentável. A nossa condição física, a nossa condição técnica, a gente tá. Cara, é mais fácil assistir o campeonato russo pra mim que o futebol brasileiro.
É exatamente aí. Tá difícil. Eu só quero fazer um adendo, vamos fechar já. Uma notícia bem legal que eu acabei de receber: futebol feminino, a Champions Feminina será transmitida pela ESPN na fase final, todos os jogos, tá? Tanto sim, nos canais ESPN quanto no ESPN App. É uma informação bem bacana sobre o futebol feminino. Fernandão, vamos embora!
Vamos embora que já deu horário, daqui a pouco a gente não ganha hora extra aqui, porque você cortou o salário da hora extra, lembrando que o Carlão é o dono, tá?
Ah, já era pra todo mundo, Magão. Hora extra pra quem é improdutivo. Passa nossas redes sociais aí, Fernandão.
Vamos lá, nas redes sociais, vocês nos encontram no Instagram, no Estante do Esporte, no Facebook, no Estante do Esporte, no Twitter, Esporte do Estante, tá? E detalhe, tá? Esses jogos aí com o Carlão, eu falei aí, tá? Todo dia tem agenda do próximo dia lá pra você acompanhar, pra você não perder nada, cara. Que passa na TV aqui, você acompanha, tá? Acompanha as enquetes, acompanha toda a curiosidade que é colocada lá.
Valeu! Um abraço, Fernandão. Um abraço, ouvinte. Nos ouvimos na próxima semana. Um abraço, Fernandão.
Abração, Carlão. Abração, galera. Até o próximo episódio.